você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.
E nesse sentido, eu acho tão importante, eu queria saber de você, por exemplo, quanto... eu acho que eu sei a resposta, mas quanto de você, dos seus valores, você quer e você consegue transmitir na sua obra? Porque tem que ter, né? Tem que ter alguma uma linha de valores, de raciocínio, uma direção. Você se preocupa muito ou pouco com isso? E quanto disso você consegue, de acordo com o teu propósito?
Eu diria que acho que pouquíssimo. Porque eu acho que na ficção... a gente não pode se prender a isso. Na ficção, nós não podemos ser... A gente tem uma tendência, né? A sempre achar que o narrador é o autor. É claro que muito do que está ali, ou é a nossa experiência, ou é que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente viveu, sonhou, o nosso inconsciente. Mas a gente retrata muito, muito o outro, e nem tudo que está escrito é aquilo com que a gente concorda ou com que a gente se identifica. E eu acho que é essa grande beleza da ficção. É você justamente poder se soltar dessas amarras, porque se a gente fica preso a ter que retratar numa obra de ficção só aquilo que a gente acredita, eu acho que a gente empobrece muito o trabalho. Né? Então eu acho que a ficção é um pouco o oposto da gente se amarrar.
Você então com valores. Nessa obra de ficção, liberdade total,
é claro,
e tem o teu filtro pessoal, né?
Acaba tendo, né? E eu acho que quanto mais a gente aprende a não filtrar, mais bacana vai ficar a obra. É difícil, né? Tem aquela famosa frase, né? Escreva bêbado e revise sóbrio, né? Que é um pouco isso. Você tem que deixar um pouco os filtros escaparem. E eu acho que isso é uma questão de tempo. Tenho certeza que eu tenho muito para caminhar para chegar nessa ausência de filtro maior.
Me conta um pouco das suas filhas. O que elas acham? Porque isso aqui é maravilhoso. Eu acho que... ter uma mãe e um pai escritor que você pode visitar, além desse dia a dia com a mãe e com o pai, você pode visitá-lo através de uma obra literária. O que elas dizem disso? Tem algum... ou, logicamente, na idade jovem, às vezes passa batido. Como é que é isso aí?
Não passa batido. Eu tenho a sorte, eu tenho uma família muito coruja, assim. Mãe, pai, marido, filhas,
sogra,
sogro. São muito, muito corujas. Eu sou muito mimada nesse sentido. Acho que isso é uma imensa alegria, esse afeto que rodeia. Porque ele sabe a paixão que eu tenho em torno disso, né? Então, assim, sou advogada, gosto muito do que eu faço, trabalho com muito amor na advocacia e sou super atuante. Mas esse também, a literatura é um escape, né?
E pra que ficar num lugar só, né?
Acho que esse é o mais bacana da minha relação com as minhas filhas. Eu acho que a gente não tá mais num mundo de ocupar um lugar só. Eu acho que muitas das profissões que a gente conhece em breve não existirão. Eu acho que tem muita profissão chegando que a gente nem imagina. E eu acho que a gente tem que desenvolver várias facetas da nossa personalidade, do nosso jeito de viver. A gente não precisa mais estar no mundo preso a uma coisa só. A gente vê isso, que os jovens não fazem mais questão de casa própria ou de carro, porque a gente precisa ter um pouco dessa liberdade
80,
de locomoção.
Você fazia 18 anos, você ia tirar na hora a carteira de dirigir. Hoje não acontece nada,
não,
né?
Não acontece.
Passa batido.
E eu acho que com a profissão, com as atividades profissionais, seja profissionais ou as atividades paralelas, seja uma atividade numa ONG, não necessariamente uma atividade... É rentável, econômica, até porque vamos combinar que a literatura, para sobreviver de literatura, não é nada óbvio,
isso, né?
Eu acho que essa é a grande. Elas gostam muito, elas leem, comentam as histórias infantis no começo, principalmente, né? O meu primeiro livro foi lançado no dia do aniversário.
Você materializou, né? Aquela história que você contava no leito, na hora de dormir.
Não, elas
de repente
amaram,
apareceu.
Pegar, levar pra escola.
Imagina.
O lançamento do Cadê o Fubá foi no dia do aniversário da minha filha mais nova, da Paula. E aí, puxa, era no mesmo dia, aquela coisa, ela chateada. E aí que a gente fez, a festa de aniversário foi em torno do livro. Nós nos reunimos num café, num jardim com piquenique. As meninas customizaram o avental, fizeram o bolo da Josefina. que tem receita ao final de cada livro, né? Então, aquilo se tornou assim, uma aventura, né? Acabou fazendo parte delas.
Que maravilha. E nós estamos aqui, para você que ligou agora, está acompanhando a gente, estamos entrevistando hoje a escritora Silviane Sasson, daqui de Curitiba, que entre livros adultos iniciou e ainda dá continuidade às suas obras literárias infantis, com ilustrações do Oscar Heinstein, que teve aqui semana passada. Uma coisa que a gente pergunta, você já deve ouvir muito ao dar entrevistas a respeito dessa sua obra, como que é a tua rotina, isso de quem escreve ou que um dia se pretendeu ser escritor, como é que é a tua rotina, como é que vem a tua inspiração? Você senta e faz um livro em 3 dias, ou eu já fiz um em 3 dias, outro eu levei mais de 20 anos, como que funciona para você isso?
Então, eu não tenho uma rotina, adoraria ter uma disciplina e uma rotina, porque eu acho que escrever, como tudo na vida, é exercício, né? E eu gostaria muito de chegar a um momento em que eu tenha a disciplina de sentar e escrever todos os dias, nem que seja uma linha. Porque eu acho
já
que assim
também.
A gente se alimenta disso, né? Pouco ar, assim. Não cheguei lá, não tenho essa rotina, então é muito variado. Então tem épocas que eu sento, produzo bastante e escrevo rapidamente. Tem épocas que vai só na pressão. Eu vejo agora, eu estou participando de um coletivo de mulheres que chama Escreviventes, coordenados por uma escritora que chama Carla Gerson, que é uma contista ótima também de Belo Horizonte. E é muito bacana, porque é uma coisa assim, sem compromisso, mas com compromisso, sabe? Assim, você não está obrigada, mas a ideia é que uma vez por mês saia uma provocação para que as participantes escrevam. Então, elas dão lá um direcionamento. Então, por exemplo, nesse mês, era para escrever alguma coisa em prosa, entre 300 e 1000 palavras, que tivesse a palavra colmeia. O prazo para entrega era ontem. E eu consegui sentar e escrever ontem à tarde o meu texto. Eu passei um mês com aquilo na cabeça e gestando, e não me vinha nada. E ontem eu fui passar a tarde em Campo Magro, na chácara da minha sogra, e daqui a pouco me veio a ideia de escrever.
Mas acontece muito isso, né?
Parece
que você está procrastinando, mas o teu subconsciente já está trabalhando, né?
Talvez.
É quando você começa a pôr no papel, aquilo fica quase que uma catarse, assim, você escreve meio...
E foi muito claro. Daí depois eu dei uma revisada, e provavelmente se eu voltar a ler amanhã ou depois, eu não vou gostar. Mas é porque a gente tem que trabalhar, né? Um pouco texto, revisitar. Uma hora tem que saber parar.
Porque a gente, e também tem outra coisa, né, que a gente, eu como músico também, a gente entrava às vezes num estúdio para gravar um CD, ou às vezes era uma música só, a gente desistia de aprimorar, não acaba, né?
Isso,
cada
não
vez
acaba.
Que você lê, aí você vai falando, sabe o que? Acho que já tá bom. Aí você vai lá e
você
e
tem
termina.
Que dar por acabado, né?
O texto é isso, eu
acho que ele é isso, ele é infinito, porque ele vai ter, assim como a música, ele vai provocar as múltiplas interpretações e sensações em quem leu, em quem ouve, né? Então é isso, mas chega uma hora que você tem que dar por finito e mandar lá pro editor e dizer é isso aqui.
Senão não acaba mesmo, né?
Então essa pergunta, ela fica no ar. Eu adoraria ter essa rotina, mas é muito... Na época, enquanto eu tô revisando o material, aí normalmente eu sou mais disciplinada. Porque daí você tem que se pôr prazo e tal, sentar, revisar, não pode deixar... Depois você passa um tempo, matura de novo, mas você tem que dar uma continuidade para ter uma linha de raciocínio na revisão que você está seguindo. Né?
Interessante. Bom, nós estamos aqui com a Silviane Sasson, trouxe obras de literatura infantil, inclusive... Esse aqui é pra a gente sortear aqui, Silviane, você
trouxe?
Trouxe
esses dois para sortear. É um para adultos, um para crianças.
Um livro para criança, da Silviane Sasson, da escritora, e um livro chamado Indelével, também da Silviane Sasson, para os nossos ouvintes. Vamos fazer a primeira, Marcito, o que fazemos primeiro, que você acha? Primeiro damos aqui o presente para os adultos? O que você acha? Primeira pessoa que ligar, então vai levar um livro
autografado.
Autografado no nome da pessoa que ligar. Qual que é o número, Márcio? 3015 1800 3015 1800. Quem ligar agora vai levar um livro autografado da Silviane Sasson, chama-se Indelével, um livro sobre contos adultos. Novamente, 3018 3015 1800, tá bom? Primeira pessoa que ligar vai levar. E depois nós vamos ter também a segunda pessoa que ligar, vai levar o terceiro livro da Galinha Josefina também, um livro infantil, ok? E nós temos que falar dos nossos apoiadores culturais, o Instituto ICA de Apoio ao Migrante, que tem um programa aqui nas... Olha, já ligou a primeira, vamos ver, Marcita, atende lá. Olha aqui, já levou o Indelével. Vamos ver quem que é. Vou passar aqui já para a nossa escritora uma caneta para ela fazer a doação. Fazer o... A audiência é querida.
Que bacana.
Muito bacana. Olha aí, mais um Márcio de Curitiba. Deu certo, Marcelo? Xará teu, Márcio, também?
Um xará meu, foi o grande ganhador do Indelével.
O Márcio de que bairro?
O Márcio é aqui vizinha do Boa Vista, parece.
Ah, que legal.
Ah, que bom, Márcio.
Então a Silviane vai fazendo uma dedicatória aqui pro Márcio. E nós vamos fazer mais uma agora, ou durante o programa também. Esse agora é um livro infantil da Galinha Josefina. O título dele é O Que Será Que o Vovô Esqueceu? Muito legal, estou com ele na mão aqui. A primeira pessoa que ligar... já está valendo, vamos de novo. Já que está todo mundo esperto, qual que é mesmo o telefone?
Telefone da rádio é o 3015-1800.
3015-1800.
Exatamente.
Primeira pessoa que ligar
agora... Lembrando que esse agora então é pro...
Esse é infantil. Livro infantil autografado pela autora, que está aqui no programa com a gente, a Silviane Sasson. A primeira pessoa que ligar. De novo, Márcio.
3015-1800.
Muito obrigado. Estamos aqui hoje um pouco desfalcados com o nosso querido Rabino. Ele tinha um compromisso, me ligou que ia chegar um pouco atrasado, mas a gente entende porque o trânsito é realmente complicado. Olha isso, chegou, viu? Só que legal. Já veio o livro. Enquanto o Márcio fala lá, tem mais uma pergunta para a nossa querida Silviane. Silviane, você pensou já em fazer roteiro? Porque é uma delícia, você já experimentou?
Sabe que eu adoraria... Sabe que mais de uma pessoa comentou comigo que o Indelével é um livro muito visual.
Uhum.
Que você lê e enxergando as cenas. Talvez seja, não sei. E eu adoraria, mas é uma coisa muito específica. Acho que o que eu tenho vontade é talvez de um dia fazer um curso...
Isso que eu ia falar pra você, eu fiz um curso, é muito legal.
Porque é muito específico, né? A maneira como você tem que escrever. Mas assim, outra coisa que eu adoraria, eventualmente, é ver o texto adaptado por um roteirista.
Isso deve ser muito bacana
pra teatro, pra cinema, né? Isso deve ser muito legal, porque é uma leitura pra uma outra linguagem, né? Eu acho que a arte tem esses vasos comunicantes bacanas, né? Assim, alguém que é do cinema e que já lê com o olhar, pensando como que filma, ou quem na literatura infantil como ilustra, né? E eu acho que são esses caminhos que se interligam da arte, são muito legais. Eu adoraria, eu acho que roteiro é muito bacana. E a gente tá num mundo muito visual, né? Mundo da imagem, né? Assim.
Fazer uma espécie de uma odisseia aqui da Galinha Josefina, roteirizada para um desenho.
Da trilogia, né? Ao final de cada um dos livros tem uma receita de bolo. Começou pelo bolo de fubá, do Cadê o Fubá? Depois tem um bolo bem de férias, do Quem Arrumou Essa Mala, que é uma torta, um bolo de morangos, e nesse é uma torta de maçã.
Que legal.
Então, porque ele ficou acabou ficando uma marca um pouco registrada da Josefina como cozinheira, para mais um momento de afeto, né? Em família, né? Depois da leitura do livro, porque a culinária também É um momento tão afetuoso.
Exatamente,
né?
Você tocou num ponto legal. Nós estamos para lançar, com meu irmão, um programa de TV de crianças e pais na cozinha, né?
Ah, que
Porque
lindo.
Nós, como pais separados, os filhos vinham para casa muitas vezes no final de semana. E às vezes não dá para sair, às vezes você tem que ficar em casa por algum motivo, às vezes tá chovendo muito.
E não aguentava mais pedir pizza.
E a pizza tem um tempo para você pedir, chegar, comer e daí. Então, eu iniciei com a Maria Tereza, que deve estar escutando agora, que tá morando em Coimbra. E o meu irmão também fazia com os filhos dele. A gente ia cozinhar, e eu nunca cozinhei, né? Mas a gente ia inventar, pegava coisas aí para receitas mirabolantes da vovó, ia pra cozinha e lá se passava uma tarde inteira a gente cozinhando pros nossos filhos, com eles, né, na verdade. Era muito legal.
É porque bacana é isso, é cozinhar junto.
Né? É dividir, né? Deixa eu ver com o Márcio. O Rabino mandou música pra gente, Márcio?
Rabino mandou música. E vamos, temos o nome da ganhadora.
Ah, isso. Olha só, pera só um pouquinho, a Maria Tereza, a economista Maria Tereza lá de Coimbra, tá mandando um abraço, que esses dias de receitas na cozinha eram maravilhosos, que a gente cozinhava junto. Vamos ouvir uma música então, enquanto o Rabino não chega?
Ô Zorba, tem uma história bem legal da ganhadora do livro infantil.
Ah, já saiu a ganhadora do livro infantil?
É bem legal a história dela.
A Silviane vai fazer já.
O nome dela é Stephanie.
Uhum.
E ela falou que vai ler o livro pra filha dela, que nasceu dia 31 agora.
Ah, que bonitinho, que legal.
Uhum. Daí ela perguntou se tinha como colocar o nome da filha dela no livro também. Acho que tem, né? Não tem problema nenhum.
Como
ela passou.
A filha?
É Giovana, o nome da filha, e o nome dela é Stephanie.
Stephanie, muito obrigado por ter ligado. E olha, eu vou te falar, esse momento especial pra você tá gravado no YouTube aqui. Você
registrado
vai,
pra
tá
eternidade.
Registrado quando ela crescer um pouquinho, que você for explicar esse dia pra ela.
Quando
você
explicar a dedicatória do livro, tem como mostrar.
Exato. Você vai ver a Silviane fazendo a dedicatória aqui no YouTube, que essas coisas ficam eternizadas agora, né, Márcio?
Exatamente.
Então, isso aqui no site no YouTube da Cultura 930M, no Colote, do dia de hoje, dia 24 de abril de 23. A Silviane autografou o livro da Giovana, que a Stephanie teve o cuidado de ligar pra gente, nossa ouvinte.
E que delícia, Stephanie, porque não tem idade pra começar, sabe?
Exatamente.
Existem até cursos lindos de literatura de berço.
É.
É ouvir historinha, é o ritmo, é o aconchego de estar com a mãe. Esse é o gostoso. Então, vida linda e longa pra Giovana.
É isso aí. Um beijão, Giovana. Maria Tereza, um beijão pra você também, que tá na escuta lá de Coimbra. Marcito, vamos botar uma musiquinha?
Vamos de música então,
vamos lá, manda bala. Hoje só não tem comentário enquanto
nem,
o Rabino não chegar.
Não tem como falar o nome das músicas,
a gente não entende.
Infelizmente,
não
vou
entende
ficar devendo essa.
Como o Rabino entende, né? Mas vamos lá.
אם יופייך אינו מטעה אותי משליך גיטרה ואבי עליי צורח ואימי אומר את זה אחותה שלי ולוקחת אותי לטיול מנחם מול ירח וזיכרוני השני עם עינייך אינן מטעות אותי עוזב את הבית אל סיכוני הזמן כששאלתי אותך האם תהי לי לעולמים ענית תביט לירח שם יש כבר אדם ואחרי שנה שכרנו חדר מול ירח מתחיל לנגן בבר קודר ברחוב המסגר והם צלחו תורידו תנמוך עם התוקסידו ו...
ורק אחד אמר ילד ילד אותו ריב את הירח בשבילה הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר צחקנו מהכל שרפנו את מה שבא ליד לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר אתמול היה טוב אתמול היה טוב אתמול היה טוב ויהיה גם מחר אתמול היה טוב אתמול היה טוב אתמול היה טוב ויהיה גם מחר קשה לי להתרכז כי יופייך עוד מהמם אותי קשה להגיד חבל או לומר במקום זה אני רוקד וצועק לירח ומאשים את העולם מחבל לפעמים אני שוכח איך התחלתי מול ירח כשאתה שוכח כן אתה מסכן יש גשם בשמיים אין ירח בינתיים וכשיצא נלך ביחד עד שנעלה הייתה תקופה כזו כשהאושר בא בזר צחקנו מהכל שרפנו את מה שבא ליד לא נשאר לנו אלא לחבק את הצער להגיד אתמול היה טוב ויהיה גם מחר אתמול היה טוב אתמול היה טוב אתמול היה טוב ויהיה גם מחר אתמול היה טוב אתמול היה טוב אתמול היה טוב ויהיה גם מחר
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação Pablo Berman e Zorba Mestre.